disse Jesus: Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. No mundo, haveis de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Agora, no programa Um Só Coração, você ouve uma bela história de fé e superação de quem acreditou e também venceu.
Maravilha de Deus nesta tarde, programa Superação mais uma vez, chegando até você através das ondas dessa rádio que leva o amor, maior amor.
Eu quero te envolver em meus mistérios.
E hoje eu tenho a graça de receber um jovem muito simpático, muito bonito, alegre, que tem uma história para partilhar conosco. E ele é o Matheus Rodrigues da Silva, de Itaporã. Oi, Matheus, tudo bem?
Oi, Zair, tudo bem?
Seja bem-vindo.
Opa, obrigado.
Uma alegria recebê-lo novamente, já que você esteve há poucos dias aqui, né?
É uma alegria retornar em pouco tempo, falar um pouco mais de mim.
Isso. Já que eu conheci um pouco da sua história, eu vou até adiantar um pouquinho. O Matheus ficou sem a mãe muito cedo. Então, quantas famílias passam por esse momento? Então, nós vamos levar essa história hoje. São 3 horas e 44 minutos. Muito bem, Matheus, estou te conhecendo esse mês que passou. Eu gostaria que você falasse, já que você é de Itaporã, da sua família, da sua infância, como foi. Conta para nós.
Bom, sempre fomos eu, meu pai e minha mãe. Quando era pequeno, eu sempre estudei à tarde na escola 2 quadras da minha casa. E eu gostava muito de brincar na rua, pega-pega, pé na lata, esconde-esconde, essas coisas assim. E gostava de ir pra casa dos meus amigos também, tipo, depois da aula, que saía 5 e pouco, ia depois da aula. E meu pai e minha mãe, assim, eles sempre foram super protetores, principalmente minha mãe. E não gostava que eu fazia as coisas sem avisar, né? Principalmente sair da escola e ir pra casa dos outros sem avisar. E direto eu ia pra casa de um amigo meu do outro lado da cidade, pra brincar. Na época tinha Beyblade, e brincar com bonequinhos, essas coisas. E sempre quando eu chegava tarde, já meus pais super preocupados, principalmente minha mãe. Eu lembro que eu chegava, já era certo, já ia apanhar. Era varinha no lombo. Eu já ia sabendo que eu ia apanhar, arte, mas eu ia.
Mas ia de novo.
Ia, não tinha jeito. Aí fui passando o tempo, né, fui crescendo. Aí eu comecei a ficar mais, brincar com o pessoal da minha vila, né, pessoas mais próximas de mim ali. Aí eu não saía mais tanto pra longe, sem avisá-los. E só que mesmo, ainda assim, né, fazia as artes e apanhava. De vez em quando, sabe, aquela surrinha pra educar, nada muito grave. E foi mais ou menos assim, né, infância.
É. Você gostava de estudar? Você ia pra escola com tranquilidade? Ou era aquele menino que não gostava de estudar? Como é que era na escola?
Olha, eu sempre tive facilidade, assim, mas nunca fui dedicado. Nunca me dediquei, sabe, de chegar a fazer tarefa pra memorizar mesmo os assuntos. É, de estudar pra prova, malemar ali uma vez, já ia fazer a prova. É, então, eu passava, mas eu passava sem aprender muito. Isso até o nono ano. Ixi, aí depois do nono ano, então aí que a coisa piorou, hein? Aí comecei a passar na rapa já. Era exame pra lá, exame pra cá. E não mudei. Não comecei a estudar, não me dediquei mais. Eu não sei, eu acho que eu tava meio que nem aí pra escola, nem aí pro meu futuro. E ficava bem ligado em jogos, gostava de jogar.
Internet,
gosto muito, né?
Internet,
jogos da internet, jogos online. E gosto até hoje, só que hoje em dia eu não jogo mais.
É? E quantos anos você tá hoje?
Hoje eu tô com 21 anos.
21, né? E, bom, você foi pra catequese?
Sim.
Com quantos anos você foi pra catequese?
Eita, aí você me apertou, hein?
É, mas você foi criança, bem criança?
Bem criança.
E você ia pra catequese, você participava? Como é que é essa sua história com a igreja, com a catequese, na sua pré-adolescência também?
É, eu sempre ia na catequese, né? Eu fiz catequese em dois lugares diferentes. Um tempo no centro e outro tempo na catequese que tinha perto da minha casa também. E sempre ia, faltava uma vez ou outra, mas ia. Eu gostava porque tinha molecadinha que era da minha idade, aí fazia as brincadeirinhas.
Mas você aprendeu alguma coisa de bom?
Ah, aprendi, né?
Entendeu?
Aprendi. Pelo menos orar eu aprendi lá.
É? Que bênção.
E aprendi outras lições também, como prestar também mais atenção na palavra, mais atenção também quando eu for orar, que eu não... Orar não é só você falar aquilo que é oração, mas sim falar pensando naquilo que você está orando.
Sim. Pensando e entregando o coração, né?
Isso.
Tá. E aí, você foi para catequese, você sabe, a sua mãe gostava que você ia para a igreja? Ela te pedia isso?
Ah,
seu
ia.
Pai?
Ia. Ela arrastava, eu acho que meu pai, né? Para ir para a igreja. Aí, eu não lembro muito disso, que faz muito tempo. Eu tenho memória bem ruim.
Curta.
Bem curta. Tipo, mês passado. Mas eu tenho lembrança de nós indo na missa e sempre ela era a que mais puxava e ela era bem religiosa e tinha um amor imenso, né? Eu acho que adorava ficar com a gente, passar tempo junto. E
como era essa receptividade sua para ela? Porque geralmente a mãe quer uma participação maior. Como é que o Mateus era com a mãe? Você
então,
fazia tudo que ela pedia, você obedecia? Como é que era?
Então, eu acho que assim como a maioria das crianças, sempre quando minha mãe pedia alguma coisa, chamava pra fazer alguma coisa, eu já resmungava, ficava de canto, emburrado. Falava, não quero ficar fazendo essas coisas. Já ficava reclamando, retrucando tudo que ela pedia. Mesmo coisinhas bestas, tipo lavar a louça, ir com ela no lugar, ir com ela visitar a avó. Esse tipo de coisa, assim, que criança reclama, sabe? E é uma coisa que, querendo ou não, é importante pra mãe vivenciar isso com você.
É muito importante.
E faz falta, né? E quando o jovem criança faz essas coisas de ficar resmungando, falar que não quer e não ir, deixa a mãe triste. E muitas vezes não percebe, mas deixa a mãe triste. E isso são coisas necessárias e que muitas das crianças / adolescentes não fazem e faz falta.
Tá certo. Tá. E aí eu já falei que sua mãe hoje ela mora com Deus, né? Uhum. Com quantos anos você estava e como foi esse momento para vocês? Como que ela faleceu?
Então, eu tinha 10 anos, foi 10? Em 2005.
Então faz 11 anos já?
Faz 11 anos.
Certo.
E eu lembro poucas coisas, mas eu lembro que era à noite. Se eu não me engano, eu tinha recém chegado em casa e meu pai e minha mãe estavam saindo de carro. Aí eles iam no hospital para checar a pressão dela, que ela tinha pressão alta e ela estava se sentindo mal, achando que era pressão. Aí beleza, eu entrei para dentro de casa, comecei a assistir televisão e eles foram para o hospital. Aí passado um tempo, meu pai voltou correndo, pegando roupas, cobertas e falando, vamos, se arruma. Aí eu meio que sem entender, né, só fui com ele, aí entramos no carro, viemos correndo para Dourados. A hora que eu cheguei aqui, minha mãe já estava no hospital. Acho que ela estava consciente ainda na hora que eu cheguei, não lembro muito bem. E aí, depois de um tempo, acho que foi detectado o quadro de derrame cerebral. Aí era um quadro bem
grave,
delicado, e eles optaram por induzir coma, se eu não me engano.
Sim.
Porque eu era pequeno, né? Não lembro muito bem. Mas e aí depois disso eu já não consegui mais falar com a minha mãe, ouvir minha mãe. E lembro que visitava ela, só que aí inconsciente, né? Aí eu lembro que na época eu tava doente, que eu sempre tive bronquite. Aí eu tava tomando injeção, que tinha tratamento com injeção. Aí eu ainda falava pra ela assim, vamos mãe, ainda falta tomar duas injeções, a senhora tem que ver eu tomando duas injeções na bunda ainda. E não sei, né, na inocência eu acho, tinha esperança. Bom, é sempre bom ter esperança, mas...
Claro.
E acho que, não sei, acho que pra não sofrer tanto, meu pai, enquanto estava no hospital, me deixou na casa da minha tia, em Itaporã. Aí eu fiquei dormindo com a minha tia e esperando notícias, né? Até passado um tempo que eu não lembro muito bem, foi cerca de 4, 5 dias, ela não resistiu e faleceu.
Certo. Como que é o nome dela?
Iselina.
Certo. Bom, aí ela faleceu, aí não é fácil, né? Como foi? Conta um pouquinho pra gente ouvir uma música que você que disse que marcou você daqui a pouquinho. Como é que é esse pós?
Então, eu era pequeno, sabe? Prematuro, assim, pra mim, pra minha cabeça isso. Esse momento. E eu não entendia muito bem, não sei, não assimilava que era algo de dor, algo de perca, e fiquei meio normal, só tava sentindo que tava faltando alguma coisa. E com o passar dos anos, né, que eu fui ficando mais velho, comecei a sentir falta, vi que tava faltando um pouco de afeto, um pouco de carinho. Um ombro amigo, aquele ombro que você pode chorar e sua mãe fala, não, vai ficar tudo bem. E foi fazendo falta. Aí, não sei, eu um pouco sem entender o porquê, sem conseguir aceitar, eu meio que culpava Deus, né? Falava, por quê, né? Por quê comigo? Por que logo a minha mãe? Tipo, o senhor não gosta de mim, né? Tipo... Eita, desculpa. E não sei, eu não consegui entender.
Você se afastou de Deus um pouco?
Sim. Depois que eu concluí, um tempo depois, né, do acontecido, eu concluí a crisma. E depois que eu concluí a crisma, eu praticamente parei de ir à igreja. Eu ia bem pouco, assim, raramente, nos domingos. E nem ia, nem praticava a igreja, nem sentia nada, sabe? E... com o tempo isso foi gerando um vazio assim dentro de mim, um sentimento de falta, que eu não sabia muito bem o que era, nem como preencher e melhorar esse sentimento, sabe?
Tá certo, daqui a pouco ele vai falar como que ele preencheu. Elton, qual é a música que você falou que marcou sua vida? É uma música que a gente não tinha nem na rádio, o Elton achou ela ali, que música é essa?
Então, tem uma música que... assim, eu não entendia muito, e essa música trouxe... o que eu vivenciei de uma outra visão. E me fez meio que me colocar no lugar do
cantor.
Do cantor. E me identifiquei muito. E teve uma mensagem que que nela eu entendi que não tem por que culpar Deus, né? Que diz bem assim, eu não vou culpar Deus, o mundo é dos espertos. E lá no lugar dele, eu também ia te querer mais por perto. Que é meio que Deus tem um porquê pra tudo, sabe? Tem a hora. Então, não tem pra que ocupar ele, sendo que ele sabe tudo que ele faz. Tudo que ele faz tem um propósito. E depois que eu ouvi esse trecho da música Véia do Projota, acho que eu comecei a entender melhor como que era. Foi a maneira que me fez entender como que era.
Tá certo. Vamos ouvir então um pouco, Elton? Vamos, né? Estamos com o Matheus Rodrigues da Silva. Ele que é da cidade de Itaporã, o Lino, tem o apelido de Lino. E é o primeiro jovem participando aqui do quadro Superação. Obrigada, Pâmela, aí na fotografia, viu, Pâmela?
Vê se você dá um abraço na sua véia, esquece das mágoas. Antes de vê-la deitada, vegetando sobre um colchão d'água. 2 minutos na vida faz diferença. Um abraço, mais 3 palavras, vale mais que você pensa. Bem que eu queria que as neuroses que eu tenho fosse só. Saí domingo com a minha mãe pra visitar minha avó. No fim foi com a avó que eu cresci, o que me faz gritar é saber que a minha mãe tá longe demais pra nós visitar. E seja lá onde for, me olhe por favor. Não posso tocar sua pele, mas eu sinto seu amor. É foda quando o sentimento se solta. Cê chora ou vê que já passou 10 anos e ela não volta. E cê reclama se a sua véia te mandar no mercado. Reclama se a cinta estrala mesmo se cê tá errado. Reclama se ela te abraça na frente dos aliados. Vai reclamar com Deus quando ela nem tiver do seu lado.
Debruçado na janela,
eu penso em você.
Vejo o tempo ir passando.
Que eu sou fraco, é que eu tô me desmontando pra depois juntar cada caco. Não é fácil olhar pra cama e ver sua mãe chacoalhando, despertando um adulto num moleque de 7 anos. E eu fiz o que tava no meu alcance pra te salvar. Só que na hora que aconteceu eu não tava lá. Tenho medo de falhar, medo que chegue no fim e eu não tenha alcançado o que você esperava de mim. Eu não vou culpar Deus, o mundo é dos espertos. E lá no lugar dele eu também ia te querer mais por perto. E tudo que absorvi, o que contigo aprendi, é o que me fez ser homem muito antes de MC. Cada cintada nas pernas me fez aprender que eu tinha que ser calejado e forte pra viver sem você. E eu te dedico aqui minha melhor poesia, composta pela alegria de ser o seu filho e pela agonia de ver meu pai que é meu herói chorando, meu irmão gritando, minha avó entrando em pânico e a dor aumentava. E cada vez que eu caí nessa vida, quando eu sofri nessa vida, chamei por ti nessa vida e não te encontrava. Mas hoje eu sei que eu não fiz nada sozinho. A cada passo, a cada respiração, cê tava dentro de mim. Um vira-lata sem dono e sem lar. Deixa minha cama arrumada, qualquer dia eu vou aí te visitar.
Debruçado na janela,
eu penso em você.
Vejo o tempo ir passando.
Meu sonho com você.
São 4 horas, música, né? Um rap aí, forte, que marcou a vida do Matheus, né, Elton? Nós vamos para o intervalo comercial e vamos dando depois continuidade no Superação, onde o Matheus vem falando aí como é que é sem a mãe, né? Mas aí, Deus deixou o pai e essa família continua daqui a pouquinho.
A sua tarde com mais emoção. Programa Um Só Coração.